Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Este é o IDCLATRA na Cultura, um programa produzido em parceria entre o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e a Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Mariane Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação. Lembrando que se você quiser participar deste programa com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, que os nossos convidados terão o maior prazer em responder as perguntas. E você também pode ligar para cá no 3015-1800. No programa de hoje, terça-feira, 2 de fevereiro, a gente traz uma análise da eleição na Câmara dos Deputados que aconteceu ontem, também os números da pandemia e o cenário da política atual, com o convidado Alberto Carlos Almeida, que é cientista político, e também nossa colunista e convidada Miriam Gonçalves, que é advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e a Ana Júlia, que é estudante, militante da educação, também do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Vou começar o programa de hoje, então, cumprimentando o nosso convidado, Alberto Carlos Almeida. Seja bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Tudo bem por aí?
Tudo bem, muito obrigado, Mariane, muito boa tarde. Boa tarde, Miriam, boa tarde, Ana Júlia, é um prazer estar aqui com vocês, viu?
Prazer é nosso, será um prazer ouvi-lo, tenho certeza disso. Ana Júlia, bem-vinda mais uma vez à nossa programação, como é que você está?
Tudo bom, Mari? Obrigada aí, é um prazer estar de novo dividindo esse espaço da Rádio Cultura, então boa companhia.
Isso mesmo, tem bastante coisa para a gente falar hoje. Miriam Gonçalves, bem-vinda mais uma vez. Como é que você está hoje?
Como eu disse, hoje as coisas estão quentes, Mariane. Quente na política, quente no clima, faz um sol. Alberto, em Curitiba, impressionante. Mas eu queria, primeiro, agradecer ao Alberto por estar aqui com a gente. Ele que é o nosso companheiro de política, de análise, e hoje, sem dúvida nenhuma, vai poder esclarecer muita coisa do que está acontecendo na política do país. Mas, para começar, Mari, nos atualize.
Covid. Vamos lá. Covid-19, os dados divulgados pelo consórcio de imprensa hoje, às 8 horas da manhã, num boletim, traz os seguintes números. A pandemia do Covid-19 já fez 9.229.322 casos confirmados em todo o Brasil, com 225.099 mortes. No estado do Paraná, são 545.184 casos, com 9.953 mortes. Em Curitiba, 128.714 casos, com 2.629 mortes. Esses são os dados de hoje. Miriam Gonçalves.
Os dados a gente não precisa nem comentar muito, né? É uma tragédia absoluta, ela tem inclusive uma colocação mundial muito grave, né? O país tem recordes de morte, de casos absurdos. Vamos entender isso. Né? Inclusive para contrapor uma frase horrorosa do presidente da República, sim, todo mundo vai morrer, mas nós temos aqui 225 mil mortes que aconteceram por descaso, falta de preparo, falta de recurso, sem qualquer apoio do governo federal. E isso a gente não vai esquecer, nem nesse programa, nem em lugar nenhum. Começo por outro ponto também, primeiro já explicando a todos e a todas que nos acompanham que a Gleice, que também estaria nesse programa hoje, não pôde estar, se justificou, pediu desculpas, porque ontem o Carlos e o Alberto, você costuma se definir por Alberto, Carlos...
Alberto, tá bom.
O Alberto vai nos explicar muito do que aconteceu, até porque o novo presidente da Câmara, ele já assume com um ato de autoritarismo e a Gleisi, como é presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, teve que assumir hoje compromissos que não estavam na sua agenda. Mas nós temos aqui uma companhia que certamente vai poder nos dar detalhes do que aconteceu, inclusive dos bastidores. E eu queria começar com você, Alberto, colocando para quem está nos acompanhando Por que essa importância da presidência da Câmara, da presidência do Senado? O que, que isso muda na vida de trabalhadoras e trabalhadores? O que, que isso muda na política nacional?
Olha, eu tenho um exemplo que eu costumo dar. Quando Eduardo Cunha se tornou presidente da Câmara, tinham dois projetos que estavam parados, um há 11 anos e um há 22 anos. O projeto que estava parado há 11 anos era o da terceirização da mão de obra e o de 22 anos era o projeto da redução da maioridade penal. O Eduardo Cunha pautou e colocou para votar e foram aprovados. Tá? Então, isso diz muito sobre o poder dos dois presidentes, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Eles conversam, né, ou formalmente ou informalmente, com o presidente da República, e o presidente da República faz solicitações, coloca isso para votar, não coloca isso para votar, né, basicamente o que acontece. Então, é sempre bom, do ponto de vista do Poder Executivo, ter um relacionamento de colaboração, digamos assim, com os presidentes das duas casas legislativas. Rodrigo Maia, por exemplo, tem um projeto de interesse do governo federal, de Bolsonaro, que é a regularização fundiária, e Rodrigo Maia não colocou para votar. O presidente da Câmara vai sofrendo pressões, né? A decisão final é dele, a decisão individual. Ele pode não ceder a determinadas pressões. Então, esse poder do presidente da Câmara e do Senado, ambos, né, que também é um poder do presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode colocar ou não, pautar ou não para julgamento no Supremo determinadas coisas e ficar anos sem pautar uma determinada coisa. Né, e isso até acontece nas turmas, inclusive, tá, na primeira turma e na segunda turma.
É o caso do habeas corpus do Lula.
Exato, né? Inclusive cada um, né? Ali é o pedido de vistos, né? Cada ministro supremo, nesse aspecto, é muito poderoso, né? Porque um deputado não pode fazer isso, mas é o pedido de vistos. Os deputados, eles, dependendo do tamanho, né, eles podem obstruir uma votação, né? É um outro tipo de procedimento. Mas é isso, né? São poderes, tem um aspecto democrático também, né? Não é só um aspecto monocrático, mas tem um aspecto democrático, porque todo mundo faz parte da tomada de decisão. Então, no final, acaba sendo necessário uma espécie de amplo consenso, né, e que passa, evidentemente, pelas presidências dos poderes, né? Então, por isso, a natureza estratégica da presidência da Câmara dos Deputados e da presidência do Senado Federal.
Mas você falou de um ponto de democracia e não parece a você que é exatamente ao contrário, que é muito poder para uma presidência da Câmara ou do Senado colocar em pauta um projeto ou não? Porque, vejam, isso não segue nenhuma ordem de protocolo, nenhuma ordem de quando o projeto entrou para tramitar. É de acordo com a boa vontade ou a decisão política.
Olha, é uma mistura, é claro que tem que seguir protocolos, né? Tem que ser protocolado, tem um caminho para tramitação, né? Então, e tem um regimento interno, né, de como se tramita uma proposição, número de sessões, então tudo tem que ser seguido. Tanto é que alguns deputados se destacam por serem profundos conhecedores do regimento interno, e eles se utilizam bem do regimento interno para favorecer os seus interesses e de seus partidos, tá? Só que, como eu digo, é um poder dividido, né? Tem o regimento, sim, tem que ser seguido, o regimento interno tem que ser seguido, mas existe este poder, que é o poder de engavetamento. A gente sabe, engavetar é um poder, né? Engavetar processos judiciários, engavetar projetos de lei, engavetar a tramitação. Basicamente é isso, é um poder a ser exercido. Agora, a gente está falando da política, tá, ô Miriam? Então, na política, as relações de força e o poder contam. Quer dizer, um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que passe por cima da vontade de seus pares, também começa ele vai ter o mandato dele, 2 anos de mandato, mas ele vai ter problema de relacionamento, ele vai ter dificuldade. Veja só, Rodrigo Maia, a gente acabou de ver o fracasso de Rodrigo Maia, tá? Porque tem vários motivos, é claro, mas um dos motivos tem a ver com o próprio desempenho do Rodrigo, do deputado Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara. Ele ficou mal visto junto aos seus pares por ter uma panela muito restrita de deputados de sua confiança. Então, as proposições que o deputado Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, valorizava, ele sempre colocava como relatores da tramitação uma meia dúzia de deputados que fazia parte de sua panelinha. E isso daí, não tem, quer dizer, eles convivem, não existe, tudo é público, né? Então, isso daí gerou muita resistência ao deputado Rodrigo Maia. É o próprio processo democrático, né? Então, aí, quando ele tentou formar um bloco, ou, sei lá, unir bancadas em torno de um candidato apoiado por ele, ele se deu mal, né? Então, ele colheu o que ele plantou, né? E Arthur Lira até fez a campanha baseado também nisto, né? Não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver algumas peças de campanha do Arthur Lira dizendo, olha, agora todos vão decidir na Câmara. Tem a ver com isso. É uma oligarquização do processo decisório com Rodrigo Maia e ele promete não oligarquizar. Se ele não cumprir, vai ser um desgaste para ele. Agora, tudo leva tempo, né? Ele tem um mandato de 2 anos, seria muito instável também se não houvesse um mandato. Teria consequências negativas em outros aspectos da condução dos poderes brasileiros, tá?
Rodrigo Maia sai desse processo como grande derrotado. Rodrigo Maia foi reconduzido com 334 votos, foi isso, né? E o Bahia perdeu 145 e o Arthur Lira 302. E, enfim, ele sai, fez um enfrentamento com Bolsonaro nesses últimos tempos, que também no mandato do Rodrigo Maia, muitas pautas de interesse da direita, de interesse do Bolsonaro e de interesse do empresariado foram aprovadas, né?
Sim, veja só, Rodrigo Maia não pode ser considerado, a presidência de Rodrigo Maia, ela não tem como ser considerada uma presidência francamente favorável ao Bolsonaro, francamente governista. Não foi isso. Você teve como principal proposição do governo, né, a reforma da Previdência, mas uma coisa foi a reforma da Previdência apresentada pelo governo no início da tramitação. Outra, bastante diferente, foi a reforma da Previdência aprovada pela Câmara e pelo Senado. Ela foi muito modificada. Então a Câmara, né, teve, e eu acho que vai continuar tendo, muita liberdade para fazer o que ela bem entende. Eu acho que, né, a gente viu, quer dizer, Bolsonaro, ele não se importa com isso. Olha, um dos principais sinais, né, da incapacidade ou da falta de interesse, digamos assim, uma mistura, incapacidade, falta de interesse político de Bolsonaro, é ele não ter conseguido formar um próprio partido. O presidente da República anunciou que teria um partido Aliança pelo Brasil e não conseguiu as assinaturas necessárias para pleitear a legalização do partido. Isso mostra que ele não valoriza partidos políticos, que ele não se interessa por esse assunto, né? E isso, sendo algo, né, da personalidade política do presidente da República, é algo que tem impacto, sim, muito grande na forma que ele vê e que ele lida com o que vai para a Câmara e para o Senado. É totalmente desorganizado. Então, é isso. Né? O Brasil hoje, digamos assim, tem coisas relativamente apartadas. Né? A Câmara faz mais ou menos o que ela quer, o Senado também, e a Presidência da República fica limitado por isso, porque, né, a Presidência da República, ela tem limites impostos pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, Judiciário também, mas enfim, pelo Poder Legislativo. Então, a gente vê, quer dizer, uma das características do Centrão. O Centrão, ele tem a ver também com o nosso sistema eleitoral, né? O nosso sistema eleitoral, a Júlia sabe muito bem disso, né? Experimentou isso na pele. O sistema eleitoral vota na pessoa, você tem que pedir o voto para você. Né? Então, os deputados estão lá, para a sobrevivência deles, eles têm que ter acesso a recurso. Essa é a conta que eles fazem. E todos os deputados, mesmo de governo e de oposição, os de governo mais, é claro, eles vão atrás de recursos. Para quê? Para levar para suas bases eleitorais, para os seus eleitores, né? Porque é a sobrevivência deles. Foram eleitos, querem ser reeleitos. Então, o nosso sistema eleitoral vota na pessoa. Então, ele cria esse incentivo. É útil para os deputados pragmáticos, né? Não ideológicos no sentido de ideologia esquerda e direita, é útil estar junto do governo. Né? E eles se colam para isso, né? Porque tem a ver com a sua sobrevivência política. Então é isso que o Centrão quer. Para o Centrão, interessa, para esses deputados pragmáticos, interessa ter um governo fraco, dependente dele. O que é um governo fraco? Um governo que tem telhados de vidro, vários telhados de vidro, que é o caso de Bolsonaro, porque sempre o governo...
É uma cúpula de vidro, né?
É, uma ogiva, né? Sei lá, em mim. E ele sempre vai ficar dependente da boa vontade do Centrão. Né? E o Centrão vai sempre, né, barganhar isto. Né? As pessoas veem, né, tem um discurso, ora mais explícito, ora menos... Tem um discurso que eu, na minha visão, tá? É claro que a gente não necessariamente vai concordar em tudo, mas eu, na minha visão, considero até um discurso antipolítica, né? Que é esse discurso anticentrão, no sentido de serem ladrões, serem barganhadores. Quer dizer, política, tal como ela está estabelecida no Brasil, com o nosso sistema eleitoral, com os poderes que tem a presidência da República, com os poderes que tem o Congresso Nacional, ele exige a barganha, exige uma troca, né? Faz parte aí, o que você vai fazer com isso? Olha, sabe o que está acontecendo no Peru? O Congresso não depende nada do Poder Executivo, nada. E aí o que acontece no Peru? Esse é o outro lado da história. Como o Congresso não depende nada do Poder Executivo, o Congresso faz impeachment toda hora no Peru. Você quer isso para o Brasil? Quer um Congresso que não dependa, que não barganhe com o Poder Executivo?
Não, eu só queria um impeachment agora.
Não, eu estou falando assim, não estou falando você, eu estou falando de um modo geral. Né? Claro. Um Congresso que não depende...